Boa tarde a todos vocês, boa tarde aos amigos do Encontro Mineiro de Filosofia Clínica. Vamos tratar agora da última parte do encerramento dos nossos trabalhos. Em vários encontros recentes que foram feitos, por exemplo, no encontro que nós fizemos há alguns meses, o encontro internacional na Universidade de Monterrey, no México, mas também na Universidade lá em Sevilha, no sul da Espanha, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e também na Universidade Hebraica, em Jerusalém, nós tratamos, entre outros assuntos, da corporeidade, que foi um dos temas do Encontro Mineiro de Filosofia Clínica e que é o tema do meu trabalho aqui de encerramento. Há muitas questões referentes à corporeidade em filosofia clínica. A começar das definições. Observem que quando tratamos da questão do corpo, da corporeidade, um dos pontos de referência é a Grécia clássica. E mesmo para antes dela, havia muitas questões que pediam que o corpo tivesse uma definição e um contexto específico. Questões que ligavam, por exemplo, em Atenas, desde a exploração da prata, desde o comércio, desde as navegações, precisávamos ter estatutos somáticos. Em outras palavras, precisávamos definir onde começa e onde termina o corpo. Lembrem que a Grécia também conheceu a escravidão, a escravatura. E, entre outras coisas, o corpo dizia também propriedade à posse e a certas restrições. Muito bem, a questão é que tanto Aristóteles como os filósofos que o sucederam, rapidamente eles se deram conta de um problema. O corpo parecia não caber em definições. Ele se esparramava para vários lugares, seja na partição dele que corresponde à conversação com a alma, com o espírito, mas também com elementos anteriores, como, por exemplo, as emoções. O que fazer a respeito disso? Uma das coisas que se fez na ocasião, e que ainda hoje se faz, é colocar o corpo em conversação com normas sociais, com leis, com métricas e com parâmetros aos quais ele não pode se furtar como parte da criatura social. Isso, se por um lado ajuda, por muitos lados isso gera uma série de problemas existenciais. Com a especificidade que tivemos dos aspectos. Considerem, por exemplo, a Revolução Industrial. Ora, na Revolução Industrial nós tivemos um dos momentos, não o único, mas um dos momentos nos quais nós podemos verificar muito, com muito preciosismo, as partições somáticas. Então, uma parte do corpo era empregado para um trabalho mecânico, um trabalho de tração. Para vários desses trabalhos, a inteligência e a sensibilidade humana não eram chamados, precisavam ser separados disso. Como fazer uma tal separação? Tão linear, tão métrica. Mas a Revolução Industrial foi um dos momentos que nos permitiu verificar isso com grande proximidade. Muitos filósofos depois trabalharam essa questão. Por exemplo, na fenomenologia, Maurice Merleau-Ponty, no olho-espírito, na fenomenologia da percepção, mas ele não foi o único. Muitos filósofos trabalharam essa questão e disseram: o corpo, tal qual o definimos, está se tornando irremediavelmente tardio. Ele ultrapassa, de vários modos, essas definições, esses conceitos. Bem, talvez isso pareça apenas teoria, mas vamos ver alguns aspectos práticos desses problemas. Considerem, por exemplo, uma gestante. Muito do que eu vou dizer aqui hoje é um resumo e uma revisão do que falei nestas instituições que citei há pouco, com algumas variações pequenas. Considerem, por exemplo, uma gestante. Esse filho que virá em breve, ele é posse dessa gestante? Ele é propriedade dela? Ou ele está nela? Hoje, uma resposta politicamente correta é: não, ele está nela, ele não é propriedade dela. É um ser humano que está vindo aí, não pertence a ela. No entanto, quando analisamos a historicidade de uma pessoa, a estrutura de pensamento de uma pessoa, é isso que encontramos? Isso corresponde ao estatuto existencial dos homens? Isso corresponde ao estatuto ontológico da humanidade até aqui? Ou encontramos coisas muito diferentes? Não é apenas isso, nas questões de vida, de morte, de abreviar uma existência diante do sofrimento. Essas questões todas vão entrar em discussão também com as dimensões somáticas do corpo. Bem, e a filosofia clínica? Observem que hoje, 2020, a medicina dos homens precisa ainda atender à correspondência à definição somática que vem desde os gregos. E assim, a medicina dos homens hoje, em 2020, para ela, o corpo humano é cabeça, tronco, membros. Eis o corpo humano. O que vai da pele para dentro é o corpo humano. Da pele para fora não é mais corpo humano. A medicina dos homens precisa atender a essas restrições para poder funcionar diante das leis, diante das normas. Sem isso, ela não tem como funcionar hoje. Mas a própria medicina, assim como outras áreas, encontram problemas imensos e precisam constituir modalidades, disciplinas que atendam isso que se esparrama. Por exemplo, na medicina, nós temos a medicina psicossomática. Ela não consegue mais responder a essas demandas também. Então, nós temos derivações médicas, como, por exemplo, a homeopatia, discutíveis entre os próprios médicos. Não é só na medicina que nós encontramos esses problemas. E esses problemas, em grande parte, dizem respeito ao fato de que as definições e os conceitos referentes à corporeidade se tornaram rapidamente tardios, não atendem mais os desenvolvimentos que temos. E a filosofia clínica? O que é o corpo em filosofia clínica? Quando uma pessoa vem ao consultório de um filósofo clínico e traz uma questão eminentemente ligada à corporeidade, qual é o mapa que o filósofo clínico seguirá? É o modelo aristotélico, que chega aos nossos dias no modelo médico? Então, quando a pessoa falar ao filósofo clínico sobre corporeidade, é sobre isso que o filósofo clínico entenderá? Uma primeira resposta: não, não é. Bem, se não é isso, então o que é corporeidade? Em filosofia clínica, nós não temos como a priori definir o corpo é cabeça, tronco e membros. Não temos, porque isso inviabilizaria a nossa clínica. Nós já partiríamos de um pressuposto reducionista ao extremo para os propósitos filosóficos clínicos, mas não em outras áreas, que inviabilizariam nossa clínica. Bem, o que fazer a respeito disso? Quando fazemos a historicidade de uma pessoa, quando acompanhamos a historicidade de uma pessoa, ficamos atentos aos desdobramentos somáticos. Por vezes, uma pessoa possui como corporeidade as pernas, os braços e aquilo que seria o tronco, a cabeça, no caso de uma pessoa específica, é preenchida pelo jardim da casa dela, pela biblioteca dela, numa mescla e num amálgama que parece uma concepção cubista ou alguma paisagem surrealista. Literalmente, Para não parecer que isso é apenas uma figura de linguagem, para muitas pessoas, aquilo que acontece na pele, no modelo médico, de corpo-pele, não a toca e não a atinge tanto quanto aquilo que se passa, por exemplo, nos livros que ela tem, que ela herdou da avó dela, livros que passaram para a mãe e que chegam agora a ela, livros que constituem, este sim, por função, por comportamento e por derivação, constituem a própria pele desta pessoa. E é muito interessante observar que, por vezes, umidade que estraga os livros causa em uma pessoa efeitos sistêmicos, cardiorrespiratórios, numa relação que muitas vezes trataremos, no caso dos médicos, com corticoides, com, às vezes com antibióticos, e, não raro, numa leitura historiográfica da pessoa, o filósofo clínico pode chegar à concepção de, ok, vamos trabalhar isso, mas também vamos higienizar os livros na biblioteca. Vamos levar ao sol, vamos limpar. E a pessoa acusa existencialmente, em muitos casos, não em todos, elementos decorrentes desta postura. Há muitos estudos a respeito disso. Mas não é só aqui. Alguns colegas, por exemplo, caminham em direção às medicinas asiáticas, à medicina chinesa, acupuntura e outras. E o problema de novo retorna. Se eu assumo que ao pressionar determinadas partes do corpo da pessoa, isso vai equivaler a determinados funcionamentos e disposições, novamente estou assumindo a priori uma corporeidade que nem sempre dirá respeito à corporeidade da pessoa. Para algumas pessoas, por exemplo, apertar suavemente pontos nas mãos, nas costas, na testa, não vão aliviar, vão causar mais tensão. Porque historiograficamente ela pode ter depositado aí, termos agendados no intelecto, relacionado ao tópico sensorial, pode ter depositado exatamente aí questões existenciais que dizem respeito à tensão. Já uma outra pessoa, não. Pode ter agendado até nem no corpo médico, mas fora, lá fora, na hortaliça que ela cultiva, lá ela depositou, por exemplo, a esperança e outros elementos existenciais. Muitas pessoas não guardam no corpo médico aristotélico, cabeça, tronco e membros, questões existenciais, guardam em outros lugares. Compete a nós, filósofos clínicos, primeiro, não sair de um a priori no qual corpo é isto, mas sair de um a priori no qual eu não sei o que é corpo para a pessoa. E depois, então, a partir daí, na historiografia dela, na estruturação de pensamento dela, tentarmos localizar uma aproximação do que é a corporeidade para esta pessoa. Lembrem, por favor, por vezes este corpo é variável, não é um corpo fixo. Por vezes este corpo não obedece o desenvolvimento, por exemplo, das emoções, da racionalidade, de outros tópicos estruturais. Por vezes a busca de uma pessoa está se encaminhando para o ápice, enquanto a corporeidade dela diz a ela, estamos no final, não vamos ultrapassar essa etapa. O que fará um filósofo clínico nesses casos? Conversará com alguém da equipe médica para que entre com medicações, cirurgias e o que for possível para manter a corporeidade viva? Observem as questões éticas pertinentes a isso que temos que trabalhar. Muitos filósofos, escritores, trabalharam a questão da corporeidade. Muitos têm dito, isso que eu estou falando a vocês não constitui uma novidade, há muito tempo não constitui. Eu tenho aqui em mãos a obra de Carlos Drummond de Andrade, Corpo. Esta obra é de 1984, 3 anos antes do poeta falecer, no ano em que ele deixa de escrever para os jornais, depois de muitas décadas escrevendo. Nesta obra, Carlos Drummond de Andrade nos traz algumas importantes contribuições. Olhem o que ele escreve sobre corporeidade em 1984. Ele escreve, meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim, de mim, ele oculta. Bem, vamos repetir então o que Carlos Drummond de Andrade está nos dizendo. Meu corpo não é meu corpo. Ah, não é? Então o que será que é esse corpo? Vejam, se assumíssemos, se Carlos Drummond de Andrade fosse nosso partilhante, eu já assumisse a priori o que é corpo para ele, o que significa, o que representa cada coisa em cada lugar, que chance ele teria de me expressar o que está expressando aqui? Nenhuma. Eu já o colocaria diante de uma categorização qualquer, diante de uma tipologia, e então o trataria não conforme ele, mas conforme o que eu achasse que era. Isso não é filosofia clínica. Não sei que nome dará isso. Mas filosofia clínica, eu vou tentar descobrir com ele o que é a corporeidade. E lembre, ao fazermos isso, podemos chegar a algumas surpresas. Por exemplo, muitas pessoas, e o que eu vou dizer, eu sei que é muito dilemático para uma época como a nossa, mas muitas pessoas vivem hoje uma corporeidade periférica, remota, diluída. São criaturas quase como cérebros e pensamentos ambulantes. Eles não sentem mais cheiro, não sentem mais as cores, não sentem mais o toque, não sentem mais reações proprioceptivas. Vivem ideias, 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 ideias. Muitos são assim. Lembrem, não quer dizer que isso é certo, errado, esquerdo, direito. Estamos na filosofia clínica. Queremos compreender o que se passa. Não temos mais uma régua. E se eu não tenho régua, preciso ir ao mundo do outro. Sem alteridade não há filosofia clínica. E ao ir, eu posso descobrir isso que o Carlos Drummond de Andrade está dizendo. Ele está dizendo que o corpo dele não é o corpo dele. Então, por favor, ao olhar para Carlos Drummond de Andrade, a figura de Carlos Drummond de Andrade, não confundam com o corpo dele. E ele diz, é a ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta. Meu corpo, não meu agente, meu envelope selado, meu revólver de assustar, tornou-se meu carcereiro, me sabe mais que me sei. Meu corpo apaga a lembrança que eu tinha da minha mente, inocula-me seus patos, me ataca, fere e condena por crimes não cometidos. Durante um tempo eu fiz um curso para médicos, para psicólogos, para filósofos sobre corporeidade. Trabalhamos muitas coisas. Trabalhamos, por exemplo, algo extremamente dilemático como a inteligibilidade somática. O corpo teria uma inteligência? Como ela se expressaria? Apagado um cérebro, sistema nervoso, falido, morto, e o corpo ainda mantido por instrumentos, ele possui uma representatividade? Vocês sabem bem o que diz a lei dos homens sobre isso, que é uma criatura viva ou clinicamente morta. Pois é muito provável que tenhamos vários elementos aqui importantes a respeito disso. Conversem com amigos médicos que vocês têm, eles contarão vários episódios enigmáticos. Por exemplo, uma senhora desenganada que antes de entrar em coma disse que só morreria depois que desse a bênção à sua neta. A neta vive a mais de 1.000 quilômetros, veio de ônibus para ver a avó e quando chega a avó está em coma. Mas ela senta ao lado da cama da avó no hospital, faz uma oração. E quando sai dali, pouco antes de chegar ao corredor, a avó já faleceu. Pode ser uma coincidência? Sim, pode ser uma coincidência. Mas pode ser outra coisa também, não é? E a casuística em torno disso é muito grande. Familiares, amigos e médicos têm muito a contar sobre isso que estou dizendo a vocês. Não é um episódio isolado? Muitas vezes a corporeidade se esparrama para vários lugares. Axel Monte, no famoso livro de San Michele, uma obra que já trabalhei em vários cursos, ele contava, um médico, que o livro dele, o livro de San Michele, publicação no Brasil pela Globo, é um pequeno clássico sociológico. E ele conta que às vezes chegava à casa de uma pessoa e olhava para o cãozinho da pessoa. Se o cãozinho estivesse amuado, desfalecido há tanto, muito chateado, ele já achava que aquilo realmente era algo grave que estava acontecendo. Não é uma anedota. Para muitos casos é assim que isso funciona. A corporeidade possui funções enigmáticas. Por vezes as plantas de uma casa, quando o proprietário da casa vem a falecer, as plantas acusam, de alguma maneira, você vai visitar a família, prestar condolências, e quando você chega, você diz, o que houve? Não estão aguando as plantas? Não, elas estão sendo aguadas. Algo diferente aconteceu. O que é que aconteceu? Somos pesquisadores, não vamos especular com essas coisas. Queremos entender, queremos aprender, não é? Esse é o nosso ofício. Carlos Drummond de Andrade prossegue dizendo na obra Corpo: meu corpo ordena que eu saia em busca do que eu não quero e me nega ao se afirmar como senhor do meu eu, convertido em câncer vivo. Bom, deixe-me perguntar a vocês, o corpo tem essa propriedade? Não me refiro a um corpo intoxicado por substâncias químicas, no qual o arbítrio já é muito pequeno. Eu me refiro a um corpo que não possui essa intoxicação. Um corpo pode ter um caráter volitivo que ultrapasse a dimensão racional, ética e epistemológica de uma pessoa? Em filosofia clínica, sim, isso é possível, é passível de acontecer. Uma pessoa pode apresentar um elemento de corporeidade que ultrapasse, sim. Outras pessoas, no entanto, terão outras disposições. Há pessoas para as quais o corpo anda no cabresto. As emoções para determinadas pessoas é que dizem o que o corpo vai fazer ou deixar de fazer. Para outras pessoas isso não é assim que funciona. A historicidade mostra que em muitos momentos a vontade do corpo, o desejo do corpo, ultrapassou o elemento volitivo da racionalidade, da epistemologia, dos elementos morais, inclusive de uma época. E outras vezes, choques estruturais tópicos muito sérios, muito graves, gerando várias sequelas e sintomas, ocorreram. Como pesquisadores, estamos interessados em compreender o que é isto. Carlos Drummond de Andrade escreve um episódio no qual meu corpo ordena que eu saia. Vejam, o corpo diz a ele, saia. Não é a razão, não é a emoção, não é a fé, não é como o mundo parece, não é nem mesmo o que ele pensa a respeito dele. O corpo ordena, saia. E ele diz, em busca do que eu não quero. E me nega ao me afirmar como senhor do meu eu, convertido agora em câncer vivo. Depois ele diz, meu prazer mais refinado não sou eu quem vai senti-lo. É ele, por mim. Repasse e dá mastigados restos à minha fome absoluta. Ou seja, não quer dizer que o corpo, por mandar, no caso desta crônica do Carlos Drummond de Andrade, ele sabe o que está fazendo. E saciado de sua fome, seja lá ela qual for, pode gerar em outros elementos da estrutura desta pessoa uma devastação completa. A história da humanidade, em muitos episódios, é assim. Há aqueles que acharam que mortificando o corpo, flagelando o corpo, fariam corrigir certas posturas existenciais. Bem, se a corporeidade para esta pessoa está vinculada de alguma forma, por exemplo, a emoções, a buscas e a outros elementos, talvez isso seja alcançado. Mas para muitos casos, não. Para muitos casos, flagelar o corpo não possui qualquer contrapartida lá onde a pessoa imagina ter. Por exemplo, paixões dominantes, buscas, elementos da espacialidade. O Drummond de Andrade escreve mais adiante. Se tento me afastar do meu corpo, por abstração ignorá-lo, volta a mim com todo o peso de sua carne poluída, seu tédio, seu desconforto. quero romper com o meu corpo, eu quero enfrentá-lo, acusá-lo por abolir minha essência. Mas ele sequer me escuta e vai pelo rumo oposto. Já premido por seu pulso de inquebrantável rigor, não sou mais quem antes era, com volúpia dirigida, saio a bailar com o meu corpo. Quantas pessoas nós atendemos em clínica que nos trazem questões semelhantes a essa, dizendo: doutor, a minha alma pede uma coisa, meu corpo pede outra. Doutor, meu corpo não coincide com a minha trajetória existencial. Meu corpo diz respeito à minha historicidade. Ou meu corpo é a maior afirmação do meu eu. Como saber a priori dessas coisas todas? O corpo se prestou a muitas coisas. Se prestou, muitas vezes por imposição, outras vezes por aptidão, a instrumento de carga, a instrumento de estética, a sedução, a prazer, a dor, a aprendizagem, a tantas outras coisas. Quando o Carlos Drummond de Andrade aprofunda essa questão, ele entra num tema maravilhoso chamado a metafísica do corpo. Essas páginas são realmente ilustrativas ao que estamos tratando aqui. Mas não foi apenas Carlos Drummond quem tratou disso. Nós temos pelo menos uma dúzia de grandes historiadores, pesquisadores recentes no Brasil que neste momento se ocupam dessas coisas. Carlos Drummond diz, na metafísica do corpo: a metafísica do corpo se entremostra nas imagens. A alma do corpo modula em cada fragmento sua música de esferas e de essências, além da simples carne e simples unhas. Em cada silêncio do corpo identifica-se a linha do sentido universal que a forma breve e transitiva imprime, a solene marca dos deuses do sonho. Senhores, por favor, o que vem agora é bastante limítrofe, para usar um termo. Eu sei que até aqui eu estou tratando o corpo a partir de um instrumento de corporeidade e que surge desde a Grécia Magna, antes dela. No entanto, essa distribuição que disse há pouco, a cada dia se torna precária, a cada dia se torna mais restritiva, ela nos constrange a recuarmos de vários pressupostos, sobretudo em elementos que fazem torções existenciais. Por exemplo, quando falamos de corporeidade, imagino eu que os senhores consideram em suas casas que estamos falando de matéria, tal qual essa mesa, estes livros, este copo d'água, estas plantas aqui do meu instituto. São elementos sensoriais, palpáveis, podem ser pesados e medidos. No entanto, algumas pessoas vivem a corporeidade longe dela. Por isso os senhores estudam um tópico estrutural chamado espacialidade, porque muitas pessoas vão viver esta corporeidade lá nos deslocamentos longos. Então a pessoa está aqui no Brasil e pensa naquela viagem de estudos que fizemos à Toscana, na Itália, no mar da Ligúria, naquelas enseadas azuladas, eu senti a brisa no rosto. Enquanto a pessoa conta isso, ela vive a corporeidade dela, uma parte. Enquanto que aqui, agora, isso é muito remoto e precário e ela quase não tem essas vivências. Ela precisa se deslocar existencialmente e via pensamento e conceitos lá na distância longínqua, lá ela se dá a vivência dos elementos sensoriais. Para muitas pessoas, isso ocorre desta forma. Ou seja, elas viverão o corpo onde, conceitualmente, o corpo não está. Viverão o corpo na lembrança. Contarão da sua gestação e do bebê que nasceu muito bonito 20 anos depois. Na ocasião em que tiveram o bebê, não viveram nada disso. Estavam com preocupações, com dilemas, dúvidas, completamente ocupados com outras coisas. 20 anos precisaram para que a pessoa precisasse, conseguisse retornar à corporeidade, agora sim, e vivê-la. O que eu quero dizer com isso é que há uma distensão. A corporeidade não obedece mais o tempo presencial. Basta que vocês acessem algumas páginas de Matéria e Memória de Henri Bergson e temos ali várias ilustrações a respeito disso. Definir o corpo pela localização espacial que nós designamos como elemento presencial é empobrecê-lo muitas e muitas vezes. Muitas pessoas, assim como esparramaram geograficamente o corpo, esparramaram temporalmente o corpo. E muitas já não possuem mais uma unidade somática, uma unidade corpórea. Você pode imaginar que ao tocar a face carinhosamente de uma pessoa, está tocando o corpo dela. E muitas vezes não. Muitas vezes você tocou carinhosamente o rosto dela quando pegou um pequeno regador, foi até o jardim dessa pessoa e lá você viu uma primícia, estava com sede, sedenta e aguou. E ali você acariciou essa pessoa, porque aquela primícia é parte da alma corpórea desta pessoa. Como pesquisadores, quanto mais compreendermos isso, melhor será nosso trabalho quando a questão disser respeito aos elementos somáticos. O Drummond de Andrade, que não ignorava nada disso que eu estou falando, colocou isso. Observe esta parte que ele escreve. Meu Deus, os mortos que andam, que nos seguem os passos e não falam, aparecem no bar, no teatro, na biblioteca, não nos fitam, não nos interrogam, não nos cobram nada. Acompanham, fiscalizam nosso caminho e jeito de caminhar, nossa incômoda sensação de estar vivos. E sentir que nos seguem, nos cercam, imprescindíveis, imprescritíveis, e não falam. Bom, até aqui estávamos dentro de uma dinâmica de acompanhamento muito usual dentro da filosofia contemporânea. Mas agora, Drummond nos chama para outros elementos. Então, existe uma corporeidade. Existe um aspecto de somaticidade em quem morreu? Isso é possível? Vou dar alguns exemplos para os senhores. Às vezes você está tratando no consultório uma pessoa cuja mãe faleceu há poucos dias. E nunca essa pessoa teve uma proximidade com essa mãe. Aliás, sempre foi muito difícil. Foram temperamentos muito complicados dos dois lados. Após a morte da mãe, essa pessoa vai até o armário, precisa organizar as roupas, precisa organizar os livros, a mãe era professora, precisa ver o que fazer com uma série de disposições da própria casa, do jardim, de uma série de coisas. E então, essa pessoa começa a ter a impressão subjetiva da presença somática da mãe. Chega a ouvir até, dizendo, minha filha, cuide desses livros, por favor. Essa impressão subjetiva, não vou entrar na questão da propriedade disso, ok? Vamos apenas caracterizar o elemento factual. A pessoa, ao ter essa vivência, ela pode estar tendo pela primeira vez na vida uma vivência somática da mãe que em todo o tempo que a mãe viveu, ela não teve. Esse texto do Drummond de Andrade nos traz essa correspondência. Limitamos tanto, sobretudo a partir da Revolução Industrial, o corpo, que praticamente o mantivemos no cabresto, preso entre jaulas, enclausurado. Pobre corpo, pobre corpo. Como se não bastasse, a indústria veio por cima dele, o instrumentalizando. E aí vocês sabem o que acontece nos nossos dias. Como pode viver o corpo? Como pode respirar o corpo? Como pode ser corpo? numa sociedade que cada vez mais, diz a ele, poda, faz coerções, manipulações, pobre corpo, pobre corporeidade, não está na hora de libertarmos a corporeidade? Falamos em libertação de tantas coisas, falamos em compreensão de pessoas diferentes e tudo. E o que estamos fazendo com a corporeidade? O Drummond de Andrade, numa outra parte, diz assim: o ano passado não passou, continua incessantemente. Em vão marco novos encontros. Todos são encontros passados. As ruas, sempre do ano passado, e as pessoas também as mesmas, com iguais gestos e falas. O céu tem exatamente sabidos tons de amanhecer, de sol pleno, de descambar, como no repetidíssimo ano passado. Será sempre assim, daqui por diante. Eu não consigo evacuar o ano passado. Peço desculpas, meu microfone caiu. Em filosofia clínica, temos alguns aspectos muito importantes nessa consideração do corpo. É muito provável que nos nossos dias, até por decorrência da pandemia e o que segue a partir de agora, traga várias alterações na ideia, na composição, na estruturação somática. Neste momento, muitos pesquisadores do mundo discutem várias questões. Estamos discutindo, por exemplo, se o tempo que valia até a década de 70 é o mesmo tempo que vale para hoje, uma vez que cada um de nós, por vezes, faz 5 ou 8 tarefas concomitantes. Ou seja, é razoável que contemos o tempo da mesma forma? Também da corporeidade. Hoje conseguimos estar em vários lugares ao mesmo tempo, atendendo várias exposições. É razoável que computemos a formatação do corpo tal qual o trouxemos até aqui? Muitos pesquisadores estão trabalhando essas questões. Entre eles, nós, na filosofia clínica. Agradeço a oportunidade desta fala. Passo a palavra ao professor Márcio. Não sei se gostaria de colocar alguma questão, alguma consideração sobre essa breve fala de encerramento do Encontro Mineiro de Filosofia Clínica, edição de 2020.